rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos para ficarmos em pé para entoarmos o hino nacional. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2ª, 350ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2017, às 14 horas e 20 minutos, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2ª, 350ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para entoarem o hino a Castro. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício número 113/2017 do prefeito municipal encaminhando o projeto de lei complementar para apreciação dos vereadores. Projeto de lei complementar número 03/2017 do prefeito municipal que estabelece critérios e parâmetros especiais para regularização simplificada de edificações em uso construídas sem observância das leis complementares que disciplinam a matéria e da outras providências. Projeto de resolução número 04/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que altera o anexo 1 da resolução número 3/2011. Ofício número 116/2017 do prefeito municipal encaminhando os projetos de lei número 21, 25 e 28/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.347, 3.348 e 3.349/2017. Ofício número 114/2017 do prefeito municipal em resposta ao ofício número 93/2017, informando que foram adotadas diligências internas para resposta aos ofícios número 32 a 36/2017, oriundos do Observatório Social de Castro, e que a medida gerou respectivamente os processos de número 7.902, 7.903, 7.906, 7.905, 7.998/2017. Ofício número 63/2017 do prefeito municipal, reiterando resposta ao ofício número 105/2017 desta Casa Legislativa, referente ao processo administrativo número 13.235/2016, informando que se constatou também a execução de uma obra de drenagem no terreno do requerente, que a fiscalização não tinha conhecimento até a data da presente vistoria, ressaltando que em nenhum momento esta fiscalização autorizou, foi consultada ou teve conhecimento da realização desta obra, cabendo apenas a esta fiscalização a fiscalização da obra de assentamento de pedras irregulares nas vias citadas. Ofício número 112/2017 do prefeito municipal em resposta ao ofício número 146/2017 desta Casa Legislativa, que solicitou informações relativas ao projeto de lei número 24/2017, prestando as informações solicitadas. Ofício número 51/2017 do prefeito municipal em resposta à indicação número 62/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, expondo que com relação à aquisição ou permuta de um terreno para um novo cemitério na Vila Rio Branco, estão sendo realizados estudos para averiguação e o recadastramento dos túmulos que estão sendo abandonados para devida desapropriação. Ofício número 54/2017 do prefeito municipal e da secretária municipal de Fazenda em resposta ao requerimento número 80/2017 da vereadora Maria de Fátima, referente à fiscalização rural quanto à manutenção das faixas laterais de fronte aos terrenos, prestando as informações solicitadas. Ofício número 859/2017 do diretor do Departamento de Serviços Centro-Sul em resposta ao requerimento número 50/2017 da vereadora Maria de Fátima, no qual solicitou a instalação de iluminação pública no trecho de acesso ao Jardim Alvorada entre o bairro Nossa Senhora das Graças e o núcleo habitacional, informando que esta solicitação deverá ser encaminhada à Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Ofício número 170/2017 do Diretor-Geral dos Correios do Paraná, em resposta ao requerimento número 19/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que solicitou informações quanto à falta de correspondência nas ruas Luiz de Biácio e Mauro Simão, Vila Rosário, bairro Bom Pastor, informando que a rua Luiz de Biácio tem entrega normal, porém o seu prolongamento na rua Bom Pastor, que se estende até o conjunto residencial Bom Pastor, existem muitas residências sem numeração e as enumeradas não obedecem à ordem regular crescente, o mesmo ocorrendo com a rua Mauro Simão, sendo que ambas não atendem aos critérios contidos no artigo 8º da portaria número 6.206/2015 do Ministério das Comunicações, que regulamenta os serviços postais. Comunicado número 1599/2017 do auxiliar operacional gerente de filial superintendente regional da Caixa Econômica Federal, referente ao contrato de repasse número 0297-493-29/2009, informando que, através do referido contrato, foi liberado para o município crédito de recursos financeiros no valor de R$ 83.748,48, que tem por objeto melhorias na traficabilidade com pedras poliédricas nos distritos do município de Castro. Requerimento número 87/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando mapa referente à pavimentação asfáltica no município de Castro. Requerimento número 90/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde, solicitando informações sobre a possibilidade do portão do posto de saúde Marcos Simão permanecer aberto de madrugada. Requerimento número 91/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de educação, solicitando informações sobre estudos quanto à possibilidade de distribuição de uniforme escolar para alunos carentes da rede municipal de ensino. Indicação número 132/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada na rua Guilherme Alfredo Kiel, em frente ao portão do número 565, Jardim dos Bancários. Indicação número 147/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias na estrada de Caraguatá, sentido Pinheiro Seco. Indicação número 149/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal sugestão de colocação de lombada na rua Capitão Nelson Ivanoski, entre a travessa Acelino Correia Bueno e a rua Félix Tadeu Meyer. Indicação número 150/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de placas de sinalização no Jardim das Araucárias 3. Indicação número 151/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Dácio Leonel de Quadros. Indicação número 152/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de fiscalização nos brinquedos do Parque Lacustre Dr. Rony Cardoso. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou o projeto de lei complementar número 03/2017 e o projeto de resolução número 04/2017, bem como o ofício número 63/2017, referente ao processo administrativo número 13.235/2016 e o ofício número 112/2017, referente ao projeto de lei número 24/2017, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única dos requerimentos número 87, 90 e 91/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 27/2017. Com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, e antes de deixar livre o uso da palavra, o senhor presidente lembrou aos vereadores sobre a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde para a avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao primeiro quadrimestre de 2017, que ocorrerá hoje às 16 horas no plenário desta Casa Legislativa. Em seguida, ficou livre o uso da palavra e fez uso da mesma a vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente convidou o vereador Herculano da Silva para que fizesse saudação à bandeira. Saudação esta do aluno Leonardo Henrique Carneiro, da Escola Municipal Professor Bernardo Litzinger. Professora Márcia Ziareschi. Após, o senhor presidente agradeceu ao vereador pela saudação feita, bem como a presença e a colaboração de todos na presente sessão, e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 7 de junho do corrente, à hora regimental. Encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata que acaba de ser lida. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de Lei Complementar número 04/2017, substitutivo, súmula. Dispõe sobre o assédio moral nas repartições públicas do Executivo e Legislativo deste município de Castro e da outras providências. Projeto de autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 137/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente. Vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei número 31/2017, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$50 mil e da outras providências. Segue em anexo justificativa à proposta da lei, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 125/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 32/2017, súmula, autoriza a alienação de veículo do patrimônio do município e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 143/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 33/2017. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar os valores da tabela unificada do SUS. Segue em anexo justificativa à proposta da lei, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 134/2017, encaminha o projeto de lei número 27/2017, sancionado como lei número 3.350/2017. Ofício número 142/2017 solicita devolução do projeto de lei número 30/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar os valores da tabela unificada do SUS. Ofício número 135/2017 encaminha a resposta ao ofício da Câmara Municipal que solicita informações ao Executivo Municipal referente ao ofício número 37/2017 do Observatório Social. Ofício número 60/2017 encaminha a resposta ao requerimento número 71/2017 do vereador Rafael Habers. Ofício número 61/2017 encaminha a resposta ao requerimento número 45/2017 do vereador Joel Elias Fadel. Ofício número 62/2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 55/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Ofício número 115/2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 69/2017 do vereador Miguel Zadi Neto. Ofício número 67/2017. Encaminha a resposta ao requerimento número 79/2017 do vereador Rafael Casper Habers. Ofício número 20/2017 do secretário do Interior Ronald Pereira Cardoso. Encaminha a resposta ao requerimento número 86/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 202/2017, do Diretor Regional dos Correios do Paraná, em resposta ao requerimento número 37/2017, do vereador Paulo César de Farias. Ofício número 53/2017, do gerente da Unidade Regional de Telêmaco Borba, Sanepar, em resposta ao requerimento número 59/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira. Crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 97.500,00, contrato de repasse firmado com o município de Castro no âmbito do programa Ação Fomento ao setor agropecuário, que tem por objeto aquisição de máquinas e equipamentos para centro de distribuição de produtos agrícolas. Ofício da contadora da Câmara Municipal, encaminhando o balancete financeiro referente à execução financeira do mês de maio de 2017 para conhecimento dos senhores vereadores deste Legislativo Municipal. Balancete financeiro por fonte de recurso sintético. Valor acumulado no período, R$ 371.853,74. São as despesas. Valor acumulado no período anterior, R$ 582.350. No banco, saldo final, nós temos R$ 1.119.130,72. O balancete se encontra à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa.
Requerimento número 92/2017. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações quanto à existência de projeto que prevê rotatória, bem como alguma melhoria no sistema viário no cruzamento da rua Rosana Cardoso Amato e Avenida Rio de Janeiro, localizados no Jardim das Araucárias, nesta cidade. Justificativa. Visando o crescente movimento e desenvolvimento dessa determinada região, esse pedido se faz necessário tendo em vista que recebemos várias reivindicações de moradores e da comunidade local, os quais já presenciaram acidentes e desentendimentos no local. Devido ao grande tráfego nesse cruzamento e por ocorrência da falta de melhor planejamento desse sistema, requer este pedido de informações se há estudo para a melhoria do sistema viário desse local. Caso contrário, solicito a viabilidade desse recurso visando melhor segurança à comunidade, pois esse cruzamento se torna perigoso aos pedestres, transeuntes e motoristas que por ali passam. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 25 de maio de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Requerimento número 93/2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, senhor Macir Elias Salles Júnior, solicitando informações se o município está cumprindo o disposto no artigo 150, inciso 6º, alínea B, da Constituição Federal, que trata sobre a imunidade do IPTU em templos religiosos. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos diversos questionamentos que recebemos dos cidadãos desse município, sendo que a imunidade de impostos para igrejas está prevista na Constituição Federal em seu artigo 150, inciso 6º, alínea B, o qual dispõe, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, haverá da União, aos estados e ao município instituir impostos sobre templos e qualquer culto. Atendendo aos pedidos de munícipes, é que apresenta esse requerimento, contando com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 29 de maio de 2007, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 94 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Saúde, solicitando informações quanto ao tempo médio de espera para consultas com especialistas e exames agendados pela Secretaria de Saúde, e se existe alguma medida em vista para que esses atendimentos serem realizados em menos tempo. Justificativa. A pedido da população é que solicita essas informações, pois existem muitas pessoas que agendaram há muito tempo suas consultas e exames e têm urgência no atendimento e resultados para darem continuidade aos seus tratamentos, devido ao estado clínico, pois trata-se de casos de câncer e outras doenças graves. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de junho de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 95 de 2017, senhor presidente. Requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao secretário municipal do interior, solicitando informações quanto ao relatório de uso da retroescavadeira com os locais onde a máquina esteve trabalhando, as dão nesse período e as horas trabalhadas, de janeiro a maio de 2007, a pedido de cidadãos do nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de junho de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 96 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Esporte, solicitando as seguintes informações. Existe data prevista para a reforma do campo de futebol, Society Isaltino Rosa? Tem previsão de quando as atividades poderão ser retomadas? Quando poderá ser utilizado pela comunidade o campo de futebol suíço, localizado no Parque Lacustre Dr. Rony Cardoso? Justificativa. As informações solicitadas e não responder aos questionamentos dos atletas que usavam o campo da Prainha. E agora encontram-se parados, tendo em vista que não dispõem de opções nessa modalidade de esporte. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de junho de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 97 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal e a secretária municipal de Família e Desenvolvimento Social, solicitando as seguintes informações. Quantas casas localizadas nos bairros Alvoradas 1 e 2, que ainda estão sem moradores? Qual a dificuldade para colocar famílias nessas casas, já que tem tantas pessoas precisando de moradias? Justificativa. Faço esses questionamentos a pedido de alguns moradores desses bairros que vêm reclamando que tem algumas casas desocupadas e essas estão sendo alvos de vândalos. As casas estão sendo depredadas e até usadas como local de uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas, o que causa transtornos a vizinhos devido ao barulho até a tarde da noite. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 1º de junho de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 98 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao prefeito municipal informações para ser implantado um local específico para estacionamento e fiscalização de ônibus, caminhões e carretas de carga das principais vias dessa cidade. Justificativa. É comum encontrar caminhões e carretas estacionadas em vias públicas por falta de opção de estacionamento adequado, prejudicando o fluxo de veículos, principalmente quando estacionados entre meio fio em ruas estreitas, além de gerar inúmeros incômodos aos vizinhos quando permanecem parados nas ruas, estreitando as vias, acabando em reduzir a visibilidade dos demais condutores. O problema maior de todo esse contexto são os riscos de acidentes. Alguns veículos pesados ficam parados em ruas de forte declive, podendo perder o freio ao descer, além de causar insegurança aos vizinhos, tendo em vista que meliantes podem se esconder atrás dos veículos com o intuito de furto e assalto, podendo também danificar a malha asfáltica, bem como as tubulações, água e esgoto, devido às ruas dos bairros não terem sido projetadas para receber este tipo de transporte. Sugiro ao Poder Executivo que realize estudos no sentido de proporcionar, através de parceria, um local apropriado fora da zona urbana para estacionamento desses veículos, minimizando assim todos os problemas citados. Seguem fotos anexas. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 31 de maio de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Requerimento número 99 de 2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, com o ato dos trabalhos da sessão de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento do senhor Gabriel Diniz. Justificativa. Filho de Paraílio Diniz, Isolina Ferraz Diniz, Gabriel veio de uma família grande, pois além dele eram mais de 13 irmãos. Nascido no meio rural, vindo de tradicional família castrense, primeiramente trabalhou na lida chacareira, onde se fez de tudo um pouco. Mais tarde, tornou-se mecânico de maquinário agrícola. Mesmo tendo seus ofícios na cidade, Sempre residiu no sítio, junto à sua esposa, Marta Diniz, com quem teve 6 filhos, Márcio, Marcos, Milton, Gabriel, Maria Cristina e Carlos. Enquanto a saúde permitiu, esteve presente nas atividades da chácara e nas máquinas. Gabriel tinha verdadeiro prazer pela vida no campo. Gabriel Diniz deixou-nos muitos exemplos de amor, coragem e dedicação. Requeiro ainda ser gerado conhecimento da decisão dessa casa, a família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 5 de junho de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Requerimento número 100 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados ao excelentíssimo prefeito municipal Moacir Elias Fário Júnior para que encaminhe a essa Casa de Leis as seguintes informações. Quanto à possibilidade do município de Castro sediar e ceder espaço para a realização da Sexta-feira de Ciências dos Campos Gerais, promovida pela Universidade Estadual dos Campos Gerais, UEPG. Justificativa. A feira está programada para acontecer nos dias 5 e 6 de outubro do corrente ano. O objetivo é incentivo aos estudantes da educação básica do município e região a desenvolver a criatividade e a busca pelo conhecimento científico e tecnológico. Nos últimos anos, o evento vem sendo realizado no campo de Uvaranas, da UEPG. Porém, para este ano, a proposta é levá-la a outra cidade, ampliando sua área de influência. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 5 de junho de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 101 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde, solicitando informações referentes aos valores destinados à obtenção de medicamentos, os quais não têm sua distribuição gratuita por meio da farmácia básica do município. Justificativa. Tendo em vista o alto custo dos medicamentos e a dificuldade encontrada por munícipes carentes em adquiri-los, considerando ainda que esses não fazem parte da gama de medicamentos distribuídos junto à farmácia básica do município, há pacientes de baixo poder aquisitivo que fazem uso contínuo de remédios controlados, os quais custam caro, não podendo ficar sem uso desses medicamentos. Devido à dificuldade encontrada junto à assistência social da Secretaria Municipal de Saúde em oferecer tal auxílio, a fim de esclarecer dúvidas de munícipes que têm questionado, solicito as seguintes informações. Qual valor foi destinado à compra desses medicamentos nesta gestão? Houve falta de recursos para a compra desses medicamentos em algum período nesta gestão? Certo de que essas informações nos serão enviadas, é que apresento esse requerimento, contando com a colaboração dos nobres pares em sua aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 2 de junho de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Requerimento número 102 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações referentes à atual situação dos maquinários do parque de máquinas desse município. Justificativa. Tendo em vista as reclamações de vários munícipes a esse vereador em relação ao estado de abandono em que se encontram as vias urbanas e as estradas rurais do município, solicito o envio da seguinte documentação. Planilha detalhada especificando o modelo e quantidade de veículos que o parque de máquinas do município possui. Também a resposta às seguintes informações. Quantos desses estão em condição de uso? Qual a quantidade necessária de veículos para atender a demanda do município? Se adquiridos novos maquinários, o parque de máquinas conta com funcionários aptos para sua operação e manutenção? Qual a previsão para a aquisição de novos maquinários? Certo de que essas informações nos serão enviadas, é que apresento esse requerimento com toda a colaboração dos nobres pares em sua aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 2 de junho de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Requerimento número 103 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a Rumo Logística, a empresa concessionária de ferrovias, questionando quais medidas podem ser tomadas pela empresa diante da construção de residências na faixa de domínio das ferrovias, nas proximidades da rua Carl Josef Hoffmann, no bairro Nossa Senhora das Graças, nesse município. Justificativa. Segundo moradores, a faixa de domínio das ferrovias, próximo ao mercado Três Irmãos, situada à rua Carl Josef Hoffmann, no bairro Nossa Senhora das Graças, vem sendo utilizada para a construção de residências, fotos em anexo. Inclusive, há relatos de que algumas casas estariam sendo construídas sobre os trilhos. Tendo em vista a denúncia dos munícipes e a função de fiscalização inerente ao mandato de vereador, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de julho de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 104 de 2017. Senhor Presidente, Riqueiro, à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fário Júnior, e ao senhor secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fário Gobo, solicitando as seguintes informações a respeito dos pontos de ônibus nessa cidade. Em 2016, quantos pontos foram adquiridos e qual o valor gasto? Há previsão orçamentária para aquisição de novos pontos neste ano? Justificativa. Tendo em vista os constantes pedidos à população pela instalação de novos pontos de ônibus e a função de fiscalização inerente ao mandato de vereador, é que apresentamos esse pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 5 de julho de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Indicação número 128 de 2017. Senhor Presidente, indica ao prefeito municipal, Moacir Elias Sário Júnior, e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Paulo Nocera, a necessidade da colocação de uma grelha, bem como de limpeza em bueiro, na rua Luiz Pickler, número 860, esquina com a rua Rui Barbosa, na Vila Rio Branco, nessa cidade. Justificativa. Apresento essa indicação atendendo os moradores da rua citada rua. O referido bueiro da galeria de águas pluviais está sem a tampa, portanto colocando em risco o trânsito de pedestres e crianças que transitam na calçada. Sendo assim, é de suma importância essa providência para a segurança de pedestres. Visando as melhorias necessárias aos munícipes, agradeço a desejar a compreensão. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de maio de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 148 de 2017. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de recuperação e manutenção da ponte de madeira do Parque Lacustre 1, no centro. Justificativa. Visto que o Parque Lacustre é um espaço turístico e de lazer de nossa cidade, atendendo além de visitantes uma grande demanda geral da cidade, trazendo muitas pessoas, famílias, a contemplá-lo e a praticar atividades físicas, a ponte mencionada dá acesso a todos os lados do parque, sendo ela a interligação dos mesmos. Por esse motivo, venho salientar que a referida encontra-se em péssimas condições de uso, colocando em risco assim a segurança dos pedestres que por ali passam. Para mais segurança e melhor aproveitamento dos visitantes e munícipes, é que apresento essa indicação, da certeza de que devidas providências serão tomadas solucionando esse problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 19 de maio de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Indicação número 154 de 2017. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de que sejam tomadas as devidas providências na rua Teófilo Condessa Vilela, Jardim Social Arapongas. Justificativa. A rua encontra-se em péssimo estado de conservação e quando chove o cascalho escorre para a rua abaixo, causando vários transtornos. Encaminho essa indicação a pedido de moradores da localidade visando as melhorias necessárias ao bem-estar dos moradores da região que necessitam dessa rua. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de maio de 2017, autoria do vereador Miguel Zardim Neto. Indicação número 156 de 2017. Senhor Presidente, indica o prefeito municipal, senhor Moacir Elias Fário Júnior, sugestão de um campo de futebol e parquinho no Jardim Araucária 3. Justificativa. A maioria das crianças não tem local apropriado para brincar ou jogar bola. A necessidade de um parquinho com campo proporcionará lazer à população. No local já existe um terreno onde jogam lixo no final da Avenida José Neri Carneiro de Nápoles, neste bairro, no qual poderia ser criado um parquinho com campo de futebol. A comunidade local espera esse benefício garantindo uma área de lazer e diversão para as crianças. Sendo assim, aguardamos ansiosamente por esse benefício em prol da comunidade local. Sala das sessões da Câmara Municipal em 30 de maio de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 158 de 2017. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de cumprimento da Lei Municipal número 1952 de 2009. Justificativa. Pelo fato de existirem muitos animais nas ruas abandonados sem o devido cuidado pelos seus donos, os quais se omitem quanto ao destino dos mesmos ou não possuem condições de castrá-los, esses animais acabam se reproduzindo e se multiplicando. Tendo em vista que já existe lei municipal que trata da castração de animais de rua, para que esse problema seja resolvido, há necessidade de cumprimento da Lei Municipal nº 1952 de 2009. Por essas razões, atendendo à solicitação de munícipes, é que apresenta essa indicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 26 de maio de 2017, autoria do vereador Miguel Zé de Neto. Indicação nº 159 de 2017. Senhor Presidente, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Sário Júnior, a necessidade de estacionamento unilateral em frente ao CMEI Padre Livre Donati. Justificativa. A iniciativa visa garantir a segurança e a melhor fluidez do tráfego em horários de entrada e saída das crianças. Como hoje é permitido estacionar de ambos os lados da rua, o tráfego tem gerado transtorno e perigo às crianças e a quem circula por esse local. A solicitação é da direção do CMEI e dos pais dos alunos. Sala das sessões da Câmara Municipal em 5 de junho de 2017, autoria do vereador Maurício Kuzdra. Indicação número 160 de 2017. Senhor presidente, indica o prefeito municipal verificação das paradas de ônibus na rua Cruz Machado, nessa cidade. Justificativa. Há constantes reclamações de pessoas que aguardam o ônibus em parada própria na rua Cruz Machado, próximo ao número 1074. No entanto, sem qualquer informação, o ônibus não tem mais ponto ali, embora com todo o mobiliário público que lhe é afeto. O ponto foi passado para outra quadra da via sem nenhuma determinação de ponto de ônibus. Portanto, a sugestão é para que continue o ponto no lugar onde já existe o ponto com cobertura, sem alterar uma situação que só tem dificultado a vida dos munícipes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de junho de 2017, autoria do vereador Herculano da Silva.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente. Eu também agradeço, em nome da casa nossa, a presença do procurador do município, doutor Júlio. Obrigado pela sua presença, doutor. Havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Kuzdra. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zandin Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminho os projetos de lei complementar número 4, 2017, projeto de lei número 31 a número 33, 2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos, então, nesse momento, a discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes da ordem do dia, baseadas no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa, assinado por 11 vereadores, o Projeto de Lei 78-2017. Projeto de Lei 78-2016.
Projeto de Lei número 78-2016, súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a alienar lote urbano e dá outras providências. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal com relação ao Projeto de Lei nº 78-2016. O Poder Executivo solicita autorização para alienar lote urbano pertencente ao patrimônio municipal mediante concorrência pública, sendo que o valor poderá ser parcelado em 12 vezes. Anexados todos os documentos necessários à análise da autorização, destacando-se o fato de que o imóvel em questão foi revertido ao patrimônio municipal com a edição da Lei nº 2.982/2014, ante o apurado no processo administrativo nº 06/2013. Não existem impedimentos à aprovação do projeto de lei número 78/2016. É o parecer Castro, 12 de setembro de 2016, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 78/2016. O Poder Executivo solicita autorização para alienar lote urbano revertido ao patrimônio público municipal por meio da Lei nº 2.982/2014. Destaca-se que no curso do processo legislativo foi impetrado mandato de segurança, o que ocasionou a suspensão da análise do projeto. Proferida a sentença em 19 de abril de 2017, o projeto de lei retornou à análise das comissões permanentes, tendo em vista que a sentença denegou a segurança ao impetrante, VC Machado, ME, e salientou que inexiste qualquer direito à indenização pela alienação do imóvel. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 78/2016. É o parecer Castro, 31 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadi Neto e Joel Elias Fadel. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 78/2016. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 78/2016, autorizando o Poder Executivo a proceder à alienação do terreno relacionado, tendo em vista os termos da sentença anexa. É o parecer Castro, 5 de junho de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusre e Maria de Fátima Bart Antão Castro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, o projeto de lei 78/2016. Encerrada a discussão. Logo em votação, os que aprovam permaneçam como estão. O projeto de lei está aprovado por 11-1. Processo administrativo 13.235/2016.
Processo administrativo número 13.235/2016, súmula, solicita referendo para ressarcimento de danos causados ao senhor Alceu Lazzarini no valor de R$ 10.808,80, em decorrência de danos causados em sua residência por obras do poder público. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o processo administrativo número 13.235/2016, tendo em vista as informações encaminhadas pelo Poder Executivo por meio do ofício número 112/2017, onde o engenheiro responsável conclui pela necessidade de se apurar possíveis irregularidades, os vereadores abaixo assinados opinam pela devolução do projeto administrativo número 13.235/2016 ao Poder Executivo, sem apreciação da indenização pleiteada pelo requerente. Após a averiguação dos fatos relatados pelo responsável técnico e verificada a possibilidade junto ao Poder Executivo, a proposta poderá retornar ao Poder Legislativo para novos estudos. É o parecer. Castro, 31 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fadel. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o processo administrativo número 13.235/2016. Os vereadores abaixo assinados acompanham o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, solicitando a devolução do processo administrativo número 13.235/2016 ao Poder Executivo para que se apurem as possíveis irregularidades apontadas pelo engenheiro. É o parecer Castro, 5 de junho de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro, Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres solicitando a devolução do processo administrativo ao Executivo.
Então, eu coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, esse parecer administrativo será devolvido ao Executivo o projeto, de acordo com vocês votaram a favor do parecer. O parecer pede para retornar ao Executivo. Projeto de Lei 04/2017. Resolução. Projeto de Resolução 2017.
Projeto de Resolução número 04/2017. Súmula. Altera o anexo 1 da Resolução número 03/2011.
Coloque em discussão o projeto de resolução. Meu parecer, então vou esperar.
Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de resolução número 04/2017. Poder Legislativo propõe a alteração do anexo 1 da resolução número 03/2011, que trata do projeto Saudação à Bandeira a ser promovido junto às escolas em forma de concurso literário, redações, poemas ou crônicas sobre a bandeira nacional. Apresenta o cronograma a ser desenvolvido junto às instituições de ensino, culminando com a entrega de certificados e medalhas aos alunos que tiverem os trabalhos selecionados. Não existem impedimentos legais à aprovação da proposta apresentada. É o parecer Castro, 22 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de resolução número 04/2017. Os vereadores abaixo assinados emitem parecer favorável à aprovação da nova fase do projeto Saudação à Bandeira, a ser desenvolvido junto às instituições de ensino por meio de concurso de redações, poemas e crônicas. É o parecer. Castro, 31 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloco em discussão o projeto de resolução. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Faremos agora a aprovação dos requerimentos. Requerimento 92/2017. Informações quanto à existência de projeto que prevê a melhoria do sistema viário dos cruzamentos na rua Rosana Cardoso Amato e Avenida Rio de Janeiro, nessa cidade. Vereador José Otávio Nocera, em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 93/2017. Requer informações quanto à imunidade do IPTU nos templos religiosos desse município. Vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente requerimento.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima e demais presentes desta casa. Eu venho pedir informações ao executivo referente à taxa de IPTU sobre os templos religiosos. Claro que todos já têm conhecimento, que eu acredito, né, que pela Constituição Federal, do artigo 150, inciso 6º, ele já é vedado, né, já a isenção de IPTU aos templos religiosos, e diz ainda no B, a templos de qualquer culto, né. E a gente tem recebido algumas reclamações de alguns templos que estão sendo cobrados o IPTU, e alguns não estão pagando devido, estão garantidos pela lei, né. Então, a gente aqui está pedindo uma informação pelo Executivo, né, referente a essas cobranças. Agradeço a todos.
E numa discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 94/2017. Informações sobre consultas com especialistas e exames nessa cidade. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 95/2017. Informações sobre retroescavadeira neste município. Vereador Paulo César de Farias. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 96/2017. Informações sobre o campo de futebol Society Isaltino Rosa, amarelinho. Campo de futebol suíço do Parque Lacustre também. O vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 97/2017. Informações sobre as casas desocupadas nos bairros Alvorada 1 e Alvorada 2. O vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 98/2017. Informações sobre estacionamento para ônibus, caminhões e carretas de carga nessa cidade. Vereador Dirceu Ribeiro. Em discussão, presidente do requerimento.
Passa a palavra, senhor presidente. Fiz esse requerimento, senhor presidente, pedido da população, tendo em vista que a cidade tem desenvolvido muito, sido bastante nesses últimos anos, e a frota de caminhão também tem aumentado muito na nossa cidade. E por esse motivo a gente vê que tem muitos caminhões estacionados, carretas, ônibus, até em vias públicas, dificultando o trânsito, muitas das vezes em ruas estreitas, e tem casos de um caminhão estacionar ao lado do outro e ficar 2, 3 dias parado ali, e uma caminhonete ou um caminhão ter que fazer a volta, dar volta por uma outra rua e não poder passar nesse lugar. Então a gente, de repente, pede uma informação se tem algum plano do executivo a respeito a isso, um pátio para organização de estacionamento adequado para os caminhões. Peço aos nobres pares a votação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente.
Não em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Que a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 99/2017. Ter voto de pesar pelo falecimento do senhor Gabriel Diniz. Assinado automaticamente, já está aprovado. Mas assim mesmo eu deixo em aberto, se alguém quiser se manifestar, algum vereador, aberto. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 100/2017. Requer informações quanto à possibilidade do município de Castro sediar e ceder espaço para a realização da sexta-feira de ciências dos Campos Gerais. O vereador Maurício Kuzdra, em discussão, presidente do requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, então, esse requerimento que eu fiz à prefeitura foi procurado pelo Departamento de Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o qual ele realiza anualmente uma feira de ciências a nível regional e até mesmo estadual. Todo ano, essa feira de ciências ela é realizada dentro do campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o campus da UEPG. E neste ano, eles têm o propósito de descentralizar a feira de ciências, e eles estiveram procurando comigo a possibilidade de realizar essa feira de ciências aqui em Castro. Por Castro ser da região, né, a segunda maior cidade da região, como muitos estudantes vêm de fora e já passariam por Castro até chegar em Ponta Grossa, eles então entenderam que Castro seria a melhor cidade para esse evento. E para isso eles pedem o apoio da prefeitura para que ela ceda um espaço para a realização desse evento. Já estive investigando alguns espaços e eu acredito que o Centro da Juventude ele seria o melhor local para sediar esse evento. Inclusive estive conversando já com o secretário do Esporte, com o Rocco, sobre essa questão. Então acredito que Castro vai ganhar muito sediando esse evento aqui em Castro. É um evento que não vai trazer custas ao município, porque é um evento patrocinado por empresas privadas e também pelo governo federal e a Caixa Econômica. Vai favorecer os nossos estudantes, tanto nas escolas municipais como estaduais. Vai dar maior visibilidade acadêmica para Castro, porque nós ainda não temos isso, não temos uma universidade, mas acredito que sediando um evento acadêmico ligado ao departamento da área de física, vai trazer maior visibilidade. Todo esse evento ele tem uma cobertura regional e estadual. Então, eu acredito que nós não podemos perder essa oportunidade de estar sediando esse evento aqui em Castro. Né? Isso porque nós não temos custos com o evento, só temos a ganhar, a lucrar com esse evento aqui na nossa cidade. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação. Se que a prova permaneça, questão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 101/2017. Informações referentes à aquisição de medicamentos, os quais não têm sua distribuição gratuita por meio da farmácia básica do município. Vereador Joel Elias Fábio, em discussão, requerimento.
Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, nós estamos conferindo da posse aqui, né? Eu pedi ao então empossado prefeito Moacir que mantivesse dinheiro dessa conta do Social da Saúde para aquisição de medicamentos que não tem na farmácia básica, né? É muito triste a pessoa aí levanta cedo, 5 horas da manhã, vai em frente à fila do postinho, chega lá, nessa ocasião, inclusive, o médico não vai, né? Quando o médico vai, o cara pega a receita e depois não tem o medicamento. Então, essa conta é o que acode, né? Isso aqui não pode se faltar. Então, nós estamos apenas conferindo para ver se realmente tem verba suficiente durante todo esse período dessa nova gestão. Era isso, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloque a votação que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 102/2017. Solicita informações referentes ao parque de máquina deste município. Vereador Elias Joel Elias Fadel. Em discussão, requerimento.
Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, vereadores, só esclarecendo que esse requerimento foi feito na semana passada, não teve a sessão, né? Então foi feito antes desses dias chuvosos. E hoje, falar em estrada, né, é uma piada, não deve. Fátima BTV, não sei que a Fátima BTV andando, só para não sei como é que veio. Mas essas estradas, com esse volume de chuva aí, as estradas acabaram, né? Então esse requerimento foi feito antes. E A gente vê falar, né, que existe 9 patrol e só 1,5 funcionam, só 2 funcionam. Então, aqui eu estou questionando que realmente, porque não, eu fui aqui no parque de máquinas, as máquinas não estão todas aqui, né? Tem máquinas que ficam no Socavão, tem máquinas que ficam no Abapã, tem máquinas que rodam o município todo. Então, que o balanço de quantas máquinas realmente a gente possui, quais os tipos de máquinas, quais são as necessárias para manter as estradas do município, e se nós temos capacidade de com funcionários, de fazer essas máquinas andarem, né, serem mantidas, né, em funcionamento com os funcionários que a gente possui, funcionários qualificados, porque eu soube que na gestão passada, o PDV, vários desses funcionários que trabalhavam com as máquinas pediram demissão dos cargos, né? Então, se compra a máquina e não tem o funcionário, também vai ficar difícil, né? Então, o questionamento é esse. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. A discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 103, 2017. Requer informações referente à construção de residências em faixa de domínio das ferrovias, próximo à rua Cal Josep Hoffmann, a Nossa Senhora das Graças, do vereador Rafael Rabes. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, presidente. Aqui só estou encaminhando a rumo logística esse requerimento. Anteriormente eu fiz já ao executivo e nos respondeu que não poderia fazer nada nessa faixa de domínio que é da rumo logística. Né? Eu espero que a rumo logística possa tomar alguma providência, já que muito dessas invasões são pessoas que não precisam de habitação, são fins econômicos. Então estamos encaminhando a rumo logística esse requerimento, já que o executivo nada pode fazer. Obrigado.
Primeira discussão, requerimento. Primeira discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 104, 2017. Reitera a solicitação de informações referentes aos pontos de ônibus nessa cidade, feita por meio do requerimento número 42, 2017, nesta Casa de Leis. O vereador Rafael Rabers. Em discussão, requerimento.
Peço a palavra, presidente. Aqui só a gente está reiterando um requerimento que a gente já fez algum tempo atrás. Já recebemos algumas informações da aviação Cidade Castro, mas ainda falta do executivo quanto ao quantos que foram feitos e a que preço que foi feito. Então só estamos pedindo essas informações para completar aí. Obrigado.
Não é discussão, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar 03/2017.
Projeto de lei complementar número 03/2017, súmula, estabelece critérios e parâmetros especiais para regularização simplificada de edificações em uso construídas sem observâncias das leis complementares que disciplinam a matéria e da outras providências. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal com relação ao Projeto de Lei Complementar número 03/2017. O Poder Executivo solicita a apreciação do Projeto de Lei Complementar número 03/2017, relativo à regularização simplificada de edificações em uso construídas sem observância das leis complementares que disciplinem a matéria. Resumidamente, poderão ser regularizadas as edificações ou ampliações residenciais e ou comerciais em uso, situadas em lotes regulares ou em fase de regularização, estabelecendo o prazo de 12 meses a contar da data de publicação da lei. Estabelece a relação de documentos comprobatórios da utilização do imóvel, bem como documentos necessários a instruir o processo de regularização. Para prédios de uso comunitário, poderá haver flexibilização das condições e parâmetros, conforme referendo do Conselho Municipal de Desenvolvimento, exceto para imóveis relacionados à saúde e educação, que deverão atender à legislação específica. Destacamos o contido no artigo 4º, onde prevê a análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento para empreendimentos sujeitos a estudo de impacto. Entendemos inapropriado o texto ante a previsão de regularização de edificações e não aprovação de empreendimentos. Essa procuradoria sugere a retirada desse dispositivo da redação apresentada. No artigo 6º, merece ser feita a correção do texto proposto, pois não temos como permitir a menção à lei sem numeração. Abre aspas, lei número reticências barra 2017, fecha aspas. No parágrafo único do artigo 8º, o prazo estabelecido para protocolo do pedido de regularização é de 12 meses, não se aplicando tal prazo a lotes em processos de regularização fundiária perante entes públicos, ou seja, para esses não haverá prazo para pedido de regularização. Em dispositivo, esse dispositivo não entra em conflito com o estabelecido no parágrafo único artigo 2º? Entendemos necessário o esclarecimento das dúvidas apontadas para emissão de parecer conclusivo sobre a proposta apresentada. É o parecer Castro, 26 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei complementar número 03/2017. O Poder Executivo apresenta o projeto de lei complementar sugerindo critérios e parâmetros para regularização simplificada de edificações que se encontrem fora das normas atuais aplicáveis às edificações. O objetivo seria possibilitar a regularização das edificações, cobrança do IPTU, concessões de habite-se e financiamento junto ao sistema habitacional. Ante as dúvidas apontadas pela Procuradoria Jurídica, entramos em contato com o Poder Executivo e apresentamos sugestões de emendas aos artigos mencionados conforme segue. Emenda 1. Altera a redação do artigo 4º. Artigo 4º. Para regularização das edificações cuja lei do plano diretor exija a elaboração de estudo de impacto de vizinhança, deverá ser emitido parecer de análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento, bem como dos demais órgãos afins, conforme legislação específica. Emenda 2. Altera a redação do artigo 6º. Artigo 6º. Os pedidos de regularização especial de obra terão que ser protocolados junto ao Protocolo Geral do Poder Executivo e encaminhados diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, indicados como regularização simplificada de obra fora de parâmetros urbanísticos regulares, mediante atendimento de critérios e parâmetros construtivos especiais. Emenda 3. Corrige a numeração dos itens contidos no parágrafo único do artigo 6º, substituindo os números naturais de 1 a 7 por números romanos de 1 a 7. Emenda 4. No item 7 do parágrafo único do artigo 6º, corrigir a redação passando a ler-se da seguinte forma. Artigo 6º, parágrafo único, inciso 7. Documentos indicados no artigo 3º desta lei. Emenda 5. No artigo 7º, substituir o termo ficam por são. Emenda 6. Supressão do parágrafo único do artigo 8º, tendo em vista que o assunto já foi tratado no artigo 2º, parágrafo único. Emenda 7. Sugere alteração dos valores de referência constantes do anexo 1 relativos à área 1, ZUC 1, ZEIS, ZEU, alterando-se o padrão de cobrança para regularização, tendo em vista que essas áreas tratam dos contribuintes de menor poder aquisitivo, facilitando a regularização para essas regiões. Uso residencial, 0,5 UFM ao metro quadrado. Uso comercial, 1,5 UFM por metro quadrado. Incluídas as emendas apresentadas acima, emitimos parecer favorável à aprovação da proposta apresentada. É o parecer Castro, 31 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fádio. Senhor presidente, temos o parecer da comissão sugerindo 7 emendas.
Então passaremos à discussão e votação por emendas. Temos 7 emendas. Então, eu vou colocar a emenda 1. Coloco a emenda 1 em discussão do projeto de lei 03/2017.
Senhor presidente, quer que eu faça a leitura da emenda?
Não, só se algum vereador solicitar. Só se algum vereador solicitar. Necessário? Tudo bem, pode ler.
Emenda 1. Altera a redação do artigo 4º. Artigo 4º. Para regularização das edificações cuja lei do plano diretor exija a elaboração de estudos de impacto de vizinhança, deverá ser emitido parecer de análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento, bem como dos demais órgãos afins, conforme legislação específica.
Em discussão, emenda número 1. Encerrar a discussão. Coloque em votação. As que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda número 2.
Altera a redação do artigo 6º. Artigo 6º. Os pedidos de regularização especial de obra terão que ser protocolados junto ao Protocolo Geral do Poder Executivo e encaminhados diretamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, indicados como regularização simplificada de obra fora de parâmetros urbanísticos regulares, mediante atendimento de critérios e parâmetros construtivos especiais.
Em discussão, emenda número 2. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda número 3.
Corrige a numeração dos itens contidos no parágrafo único do artigo 6º, substituindo os números naturais de 1 a 7 por números romanos de 1 a 7.
Em discussão. Emenda 03. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda número 04.
No item 7 do parágrafo único do artigo 6º, corrigir a redação passando a ler-se da seguinte forma. Artigo 6º, parágrafo único, inciso 7, documentos indicados no artigo 3º desta lei.
Em discussão, emenda 04. Encerrar a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda 05.
No artigo 7º, substituir o termo ficam por são.
Discussão, emenda 05. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda 06.
Supressão do parágrafo único do artigo 8º, tendo em vista que o assunto já foi tratado no artigo 2º, parágrafo único.
Em discussão, emenda 06. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Emenda 07.
Sugere alteração dos valores de referência constantes do anexo 1, relativos à área 01, ZUC 1, ZEIS, ZEU, alterando-se o padrão de cobrança para regularização, tendo em vista que essas áreas tratam dos contribuintes de menor poder aquisitivo, facilitando a regularização para essas regiões. Uso residencial, 0,5 UFM por metro quadrado. Uso comercial, 1,5 UFM por metro quadrado.
Em discussão, emenda 07.
As palavras, senhor presidente. Então, parabenizo a comissão pela inclusão dessa emenda. Na verdade, os valores que estavam na tabela ficaria pesado. Então, se a gente está propondo um projeto de regularização para solucionar um problema, aí, justo, as pessoas mais vulneráveis não teriam a possibilidade, porque o preço ficaria muito caro. Por isso que a comissão está colocando essa sugestão de se reduzir o valor, para que a gente atinja o objetivo do projeto. Né? Então, senão não tem por que fazer uma lei que a comunidade, que as pessoas não poderão se valer dela para regularizar a sua situação. Então, parabenizo a comissão pela inclusão das emendas, em especial da emenda número 7.
Continua a discussão. Emenda 07.
Peço a palavra, senhor presidente. Uma observação, na realidade, essa taxa diminuiu bastante nas famílias de baixa renda. Então, eu acredito que se não mexesse nesses valores, esse projeto seria em vão, porque não tinham condição nenhuma de regularizar isso. Então, isso é para favorecer as pessoas que não conseguem e não têm condição de regularizar. Obrigado.
Continua a discussão, emenda 07. Encerrar a discussão, coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco agora o projeto-lei 03, com as 7 emendas em discussão.
As palavras, senhor presidente.
Cedido.
Só queria destacar aqui que é onde está essa sigla aqui, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e eu acredito que isso mudou. Então, eu queria propor uma emenda aqui à mesa, que acho que agora é a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Então, é mais uma alteração redacional. Então, se o senhor puder colocar em...
Eu acato, acho que pode entrar com mais uma emenda, né? Então, eu coloco em discussão agora nesse momento, emenda número 8. E vocês, acho que vocês escutaram o que o vereador está solicitando. Então, eu coloco uma 8, emenda número 8. Está em discussão.
As palavras, senhor presidente. Bem lembrado Decidido. Pelo vereador, porque realmente com a nova estrutura da prefeitura, realmente a secretaria não tem mais esse nome, é só uma emenda de redação.
Está em discussão, então, e ainda emenda 08.
Ô, presidente, eu queria só pedir visto nesse projeto, para mim dar uma analisada em umas coisas que eu queria ver.
Tendo vistas, de acordo com o regimento interno da casa, pedo a vista para o vereador e dou 5 dias para ser analisado e retornar à secretaria. Projeto de lei 20/2017.
Projeto de lei número 20/2017, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Parecer da procuradora jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei número 20/2017. O Poder Executivo encaminha o projeto de lei número 20/2017, que trata das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento para o exercício de 2018. As diretrizes orçamentárias tratam de orientações para a elaboração e execução do orçamento anual apresentado em outros itens, disposições relativas à despesa da dívida pública, despesas com pessoal e encargos sociais. O artigo 2º dispõe que as metas e prioridades para o exercício de 2018 serão encaminhadas por ocasião da elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021. No artigo 7º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 4º e seus respectivos incisos, há que se retirar a numeração posterior aos textos, pois tal numeração refere-se ao plano de contas. Artigo 8º. Deve ter a numeração de seu parágrafo corrigida, pois, muito embora conste parágrafo 1º, deveria constar parágrafo único. Destaque-se a aplicação de recursos em despesa com educação relacionada no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 11, remetendo ao artigo 122 da Lei Orçamentária, com aplicação mínima de 28%, sendo que dos 3% acrescidos pela emenda, 0,7% deverão ser aplicados na aquisição de uniformes escolares e material didático e 2,3% continuam a ser aplicados nos demais itens anteriormente relacionados. Cabe emenda redacional ao artigo 12, em seu parágrafo 4º, inciso 1º, alínea A, devendo-se adicionar o número do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mesmo parágrafo, inciso 2, alínea A, há que se remeter ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe. Artigo 48. São instrumentos de transferência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis e diretrizes orçamentárias, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Dessa forma, deve-se questionar a obrigatoriedade contida no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, alínea A, de publicação das emendas e parecer sobre as emendas. Ainda lembramos que o parecer preliminar de que trata esse dispositivo é referente ao parecer prévio das prestações de contas e não sobre as propostas orçamentárias. No artigo 31 do projeto de lei, em seu parágrafo 3º, inciso 4º, deve ser colocada emenda determinando a obrigatoriedade de realização de processo administrativo para exoneração de servidor estável, sob pena de nulidade da referida exoneração. No artigo 40, sugere-se especificar a forma de autorização legislativa, a qual poderia ser decreto legislativo, o qual passará por votação do plenário, dando conhecimento a todos os vereadores das alterações orçamentárias do Poder Legislativo. Constam do projeto de lei os anexos de metas fiscais e riscos fiscais. Pelo exposto, feitas correções acima mencionadas e atendidas todas as determinações legais referentes à apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa Procuradoria emite em parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 20/2017. É o parecer Cássio, 5 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal.
Senhor Presidente, antes que comentem o projeto, eu quero pedir vista a esse projeto. Trata do orçamento 2018, né? Por favor.
Concedido, vereador. Concedido a vistas para melhores estudos. É de lei 24/2017.
Projeto de lei 24/2017. Súmula. Autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer levantamento de penhoras e bloqueios judiciais. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 24/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, ante as informações contidas no ofício número 112/2017 da Procuradoria-Geral do Município, relativas ao projeto de lei número 24/2017, solicitam que seja oficiado ao Poder Executivo para que inclua no texto do projeto em análise a possibilidade de levantamento dos valores em favor dos cofres públicos nos casos em que se realize a penhora de numerário suficiente para a quitação do débito tributário, conforme constam das informações encaminhadas a esta Casa. Esclareça se a faculdade processual da Procuradoria-Geral do Município não infringirá o princípio da impessoalidade, tendo em vista que tal faculdade processual não está contemplada no projeto analisado. Em outras palavras, não se tratará de pedido automático em relação a cada parcelamento efetuado, mas de faculdade processual para viabilizar a composição entre as partes. Tornamos a questionar o fato de que o parcelamento não extingue a obrigação dívida tributária, implicando tão somente na suspensão da execução fiscal, e sua extinção só se verifica após quitado o débito. O Poder Executivo não estaria abrindo mão, por assim dizer, da única garantia de pagamento? É o parecer Cássio, 31 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fádio. Senhor presidente, temos alguns questionamentos da Comissão de Constituição e Justiça.
Eu acato o pedido de informações da comissão e encaminho para a secretaria o projeto. Projeto de lei 29/2017.
Projeto de lei número 29/2017, institui o selo Cidade Limpa no âmbito do município de Castro. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadineto. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei número 29/2017. Projeto de lei em análise institui o selo Cidade Limpa, que consiste em certificação da administração pública às empresas que cumprirem os requisitos relacionados à limpeza urbana relacionados no artigo 2º. O projeto será regulamentado pelo Poder Executivo, que deverá proceder à vistoria do local para concessão da certificação. Dispõe o caput do artigo 225 e seu parágrafo 1º, inciso 6 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desses direitos, incumbe ao poder público. Inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A proposta analisada pretende incentivar as empresas e funcionários às boas práticas de limpeza urbana, promovendo o correto manejo dos resíduos, proporcionando, em consequência, ambiente mais agradável aos cidadãos e visitantes da cidade. Não encontramos impedimentos legais à aprovação do projeto de lei número 29/2017. É o parecer. Castro, 9 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 29/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto de lei número 29/2017 e sua justificativa, emitem parecer favorável à aprovação da instituição do selo Cidade Limpa como forma de reconhecer as boas práticas de limpeza urbana junto às empresas localizadas no município de Castro. É o parecer. Castro, 31 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Juvenil Rodrigues de Freitas, Joel Elias Fádio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 29/2017.
Coloco em discussão o projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto, no meu ponto de vista, ele só causa benefícios tanto à sociedade quanto ao meio ambiente. Não vai causar custos nenhum ao setor público, ao executivo. Acho que é um assunto que muitas vezes é esquecido, principalmente estamos na semana que homenageamos o meio ambiente. Então é uma forma de incentivo às empresas a dar um pouquinho de valor, porque não é a gente que vai sofrer essas consequências. Serão nossos filhos, nossos netos, e principalmente nessa época de chuvas, enxurradas, é bueiro entupindo, é todos esses danos causados pelo homem, 90% pelo homem. Então, eu acho que esses incentivos, um simples selo ali, que cada empresário incentive os seus colaboradores e ele passe para suas famílias e vão passar para os seus filhos, isso é só um benefício, na verdade, para todos nós. Muito obrigado.
Continua a discussão, projeto de lei. Encerrar a discussão, coloque em votação, que a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Está aberta a palavra.
Peço a palavra, presidente.
Concedido.
Queria aqui só falar das entidades de segurança do nosso município, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Aqui queria manifestar o meu... Meus parabéns à Guarda Municipal, que vem fazendo um belo trabalho no nosso município. A gente sabe das dificuldades que eles têm também, mas tem apoiado muito a Polícia Militar em várias ocorrências. Quase feito o trabalho da Polícia Militar. E a gente sabe que a Polícia Militar tem um efetivo pequeno e não consegue atender a todas essas ocorrências. Então, eu queria aqui parabenizar a Guarda Municipal pelo trabalho deles aqui na nossa cidade. E ontem a gente teve a formatura, né, de mais 370 alunos no programa PROERD, que é um programa da Polícia Militar, em conjunto com a Secretaria de Educação, um programa de educação e resistência às drogas. É um pouco do trabalho social da Polícia Militar em nosso município, além de atender todas as ocorrências do município. Então, eu queria parabenizar tanto a Guarda Municipal e a Polícia Militar pelos trabalhos aqui na nossa cidade. Obrigado.
Continua livre, usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Primeiramente, eu quero agradecer à prefeitura que, além de ter me respondido um requerimento pedindo informações quanto à possibilidade de um espaço para realizarmos o cursinho pré-vestibular gratuito aqui no município, prontamente a prefeitura nos cedeu já um espaço, né? Então, já temos um espaço para a realização do nosso cursinho social, que será feito no antigo Colégio Vicente Machado. Naquela sala onde está sendo hoje distribuídos os IPTUs, essa sala, depois que o IPTU for entregue, será fornecida, então, para o cursinho social com professores voluntários. No último sábado, nós realizamos, então, uma reunião com esses professores. Conseguimos conquistar todos os professores a ministrarem todas as disciplinas do cursinho a ser realizado. Hoje, inicialmente, então, começou as inscrições para quem quer participar do cursinho social. As fichas de inscrições estão na Biblioteca Municipal, na antiga Câmara, e na Biblioteca Cidadã, que é ao lado da nossa nova Câmara Municipal. E também as pessoas podem realizar a sua inscrição online para esse cursinho. Então vai ter alguns critérios de classificação, porque se porventura ultrapassar o número de 70 alunos, nós não temos condição de acolher todos eles. Então nós temos um número hoje estimado de 70 vagas para o cursinho social no município. Nós vamos adotar também as mesmas regras utilizadas no CadÚnico como critério de seleção para essas pessoas que querem realizar então, o cursinho social. Mais uma questão. Então, Castro, agora na metade do ano, no mês de julho, também vai sediar, através da ONG Teto, um trabalho social muito grande aqui na nossa cidade, em que estima-se que a ONG, com parcerias de empresas e da população castrense e de fora de Castro, irão fazer a construção de 20 novas casas para munícipes aqui da nossa cidade. Eles já estiveram em contato com a habitação da prefeitura para verificar quais residências, estiveram fazendo uma visita, alguns critérios, sobretudo de que essas residências estejam em terrenos regulares para que possam ser feita a construção. E a ONG, então, agora está, nesse mês de junho, fazendo a arrecadação financeira. Eles possuem um projeto que se chama Onda Tudo ou Nada. Inicialmente, esse projeto é para arrecadar R$10 mil. Funciona assim. Se arrecada-se todo o valor, os R$10 mil, o projeto sai do papel. Se não arrecada-se todo o valor, todas as pessoas que doaram esse valor receberão de volta o valor doado. Então, se porventura arrecadar R$9.999, então volta-se o dinheiro para cada investidor do projeto. Eu quero convidar os novos pares a estar investindo também nesse projeto, né? Às vezes, as pessoas acham que nós, vereadores, temos a função social, né, e de dar casas, de dar cesta básica, e essa não é a nossa função. Eu acredito que nós, agora, como cidadãos, podemos fazer essa função social, né, através dessa ONG que está em nosso município. A prefeitura também está em parceria, sediando espaço para alojamento das pessoas que vêm de fora, né, subsidiando alguns materiais que eles precisarão. Então, eu quero convidar os nobres pares, eu já fiz a minha parte, né, de doação, para que todas as pessoas possam fazer. Acredito que se cada um colabora com um pouquinho, o projeto pode sair do papel. Claro que R$10 mil para a construção de 20 casas é pouco dinheiro, mas é para iniciar o projeto. As empresas também, muitas, não têm condição de ajudar financeiramente, mas estarão ajudando com material e mantimento para os voluntários que estão vindo de fora. São pessoas voluntárias, arquitetos, engenheiros, estudantes de fora e do município. Aqui no município, várias entidades, vários grupos de jovens já acataram ao projeto, já estão fazendo reuniões e se preparando para fazer esse grande mochilão nas férias de julho, nas férias escolares e universitárias, para fazer a construção dessas casas. É isso, senhor presidente.
Continua livre-vos da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu só quero parabenizar o vereador Dirceu pela indicação dele de número 156, onde ele indica que aquele espaço que hoje ali no Araucária 3, que a comunidade já usa como um campinho, que seja feito um campo de futebol ou parquinho. Eu fiz essa indicação para a gestão passada. Infelizmente, não fomos atendidos, né? Comunidade Jardim das Araucárias não foi atendido. Na época, sugeri, inclusive, que fosse feito, colocado tela em volta daquele espaço, porque eu sempre passo por ali para ir na casa da minha mãe, e aí a criançada está batendo bola, a bola vem e eles saem correndo na frente dos carros. Então, seria ideal que o espaço fosse cercado com tela. Eles não querem que coloque um parquinho, eles querem o campinho de futebol mesmo. Então, eu te parabenizo pela proposição, eu já fiz essa indicação uma vez, e te desejo boa sorte. Espero que a atual gestão olhe com carinho, que é uma solicitação daquela comunidade ali, e acho que investir no esporte sempre é algo importante, né? É um espaço de convívio daquela comunidade ali. Eles não têm uma praça e tomara que o executivo olhe com carinho a sua indicação. Então, só para te parabenizar pela proposição e vou torcer junto com você para isso acontecer.
Continua o uso da palavra livre.
Essa palavra, senhor presidente. Obrigado, Fátima, né, de estar junto com a gente aí. Mas a gente tem visto ali, né, que ali o pessoal, as crianças já usam aquele campinho para jogar bola. Mas pelo fato de não ter muita segurança, não ter ser fechado ali, é risco até para as crianças brincarem ali. E a pedido dos moradores ali, já de longo tempo, eu até nem sabia que a vereadora tinha feito essa indicação, mas parabéns também, né, pela essa visão. E a gente espera que isso aconteça, porque vai ficar bom ali, a população espera de longo tempo, e as crianças brincam ali, às vezes jogam a bola vai para a rua, as crianças saem correndo pegar a bola, então a gente vê que é risco também para as crianças e até para os pais, para a segurança dos pais, para os filhos ficarem mais tranquilos lá, por isso que a gente fez essa indicação. Obrigado, senhor presidente.
Continua o uso livre da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o Poder Executivo. Muitas pessoas só criticam, mas ninguém enxerga realmente a dificuldade da situação. Então, gostaria só de parabenizar. Ontem o prefeito municipal esteve junto com o governador, onde assinou um convênio, conquistou mais 12 milhões para o nosso município, onde vai ser revertido em conservação, recapeamento asfáltico e maquinários. Então, mais uma conquista para o nosso município, mais uma conquista, sem dúvida. Então, só gostaria de, em modo de informação também, que passe para seus eleitores, que a dificuldade está grande, como já havia dito, de maquinários nas estradas, que aos poucos, se Deus quiser, vai conseguir entrar tudo nos eixos. Então, parabéns novamente às pessoas que não medem esforços, levantam de suas cadeiras e ficam dias e noites em busca de recursos para o bem do povo. Obrigado.
Continua livre uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de junho, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.